Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra e Célia Godoy.
Nós estamos aqui extasiadas de ver que uma casa, que um trabalho, né? Casa lar, que um trabalho que se iniciou há mais ou menos 33 anos, caminhou, cresceu, progrediu, ampliou ainda mais esse abraço. Eu digo abraço de esclarecimento, abraço, sim, de aconchego, ajudando toda essa população, como você mesmo acabou de dizer, né, do entorno da casa, aí em busca de dias melhores.
Sim.
Né?
Sim.
Então nós estamos extasiadas de ver quanto trabalho, quanto está frutificando.
Sim.
Não é? E você fez referência aqui também, e é importante a gente lembrar que uma parte é também a casa espírita.
É.
Que a gente sabe que é o sustento.
É o sustento.
É a base espiritual. Sim. É ali que todos os dirigentes espirituais desse trabalho, porque a gente sabe que todo trabalho, né, há uma equipe que coordena. Então, toda essa equipe espiritual que atua no, na área, no nível da casa espírita, fortalece, sim, a equipe física.
Sim.
Não é? E daí o resultado hoje. E com certeza o caminho é longo, né?
E os trabalhadores, porque a nossa casa, ela tem pessoas hoje contratadas, porque para cumprimento da lei,
precisa,
nós temos
precisa.
Pessoas contratadas que não são espíritas, né? Mas existe um núcleo.
Sim.
É uma base,
sim,
de pessoas voluntárias que são espíritas.
Sim.
E a casa espírita é justamente esse porto onde nós recorremos para buscar essas energias,
sim,
né? Então tem as palestras públicas, as reuniões de estudo, reuniões mediúnicas, né? E esse trabalho, eu falar em reunião mediúnica, me lembrei que nós temos um trabalho que é distribuição de alimento nas ruas, todo terceiro sábado do mês. Nós levamos em torno de 220, 240 sopas com kits de água, pão,
sim,
biscoito, às vezes kit de higiene para essas famílias. Tá? Então, esse trabalho é muito importante. Por que, que eu classifico? Porque não é só o alimento. A gente diz que é um trabalho mediúnico.
Sim.
E por que isso? Nós temos... nós levamos caderno e nós pegamos o nome de todos os que pegam a sopa. 200 pessoas, 200 e poucas pessoas. E esses nomes estão na nossa mesa mediúnica. Então, esse caderno fica para atendimento, né, mediúnico. E nós tivemos um aumento muito grande de atendimento de espíritos que foram e que ainda estão na base do uso de drogas,
sim,
e de álcool. Então é um trabalho da casa, aí do caso da casa espírita, de assistência espiritual a esses moradores de rua, tá? Que muitos nem sabem. Alguns pedem,
sim,
que a gente fala, para botar para oração.
Isso.
Aí já põe. Põe minha família também. E aí alguns sabem que eles recebem esse tipo de assistência, que é da casa espírita. Mas eu quero voltar, porque eu pulei um negócio que eu achei, que eu acho muito interessante, e que a Diva também acha. A Diva é a nossa administradora. Nós temos duas profissionais de fonoaudiologia. Uma delas é especializada em neonatal. E nós já atendemos dois bebezinhos. Assim, todo mundo ficou tocado, né? Dois bebezinhos com probleminhas que estão sendo atendidos por essa fono que é especializada. Né? Então é um trabalho que para nós é muito enriquecedor e nos assim, nos ajuda realmente a manter esse desejo de continuar. A casa, em momento nenhum, a gente parou para pensar, né? Ah, porque nós tínhamos um trabalho com as crianças.
Sim.
Um acolhimento infantil. Mas chegou um determinado momento que não deu mais para continuar. Além das exigências legais, de pessoas que tinham que ser contratadas, e nós não tínhamos recursos, optamos em fechar o acolhimento infantil com muita
dor no coração.
E até contando com a incompreensão de algumas pessoas que não compreenderam. Não, o trabalho da casa acabou, não tem mais criança. Mas, na realidade, o trabalho da casa se multiplicou. Se multiplicou, né? E aí a gente continua fazendo nesse papel que eu creio, sabe, Cláudia? A casa, quando ela fez 30 anos, ela fechou um ciclo. Que já houve também a mudança, o panorama da AIDS no Brasil, no mundo, estava mudando, mudou.
Uhum.
Então, a casa não poderia ficar com o mesmo perfil. E, aos poucos, nós fomos modificando esse perfil, mudando, né, esses usuários do serviço. E como a gente sabe, não é uma programação nossa. A programação vem do alto.
Estava pensando nisso aqui.
A programação vem do alto, porque todos esses trabalhos estão acontecendo naturalmente.
Sim.
Nós não paramos para sentar, vamos pensar, o que a gente vai fazer agora? Não.
Vai dar certo, não vai dar certo?
Veio naturalmente.
Isso.
E a gente foi implantando, como agora esse trabalho do Pilates, que a gente está em busca de recursos para implantar, surgiu naturalmente. Numa reunião de equipe, pensou-se, né? Os profissionais de fisioterapia, pô, se nós tivéssemos uma aula de Pilates, nós encaminharíamos esses pacientes que para nós já não é mais viável manter.
Sim.
No serviço de fisioterapia, mandar para o Pilates.
Isso tudo é importante porque existe uma lacuna de carência de atendimento muito grande. Quem está ouvindo o programa desde o início percebeu. Tudo nasceu pelo surgimento da ideia que vem sim, que verte do alto para que os encarnados possam realizar, mas com os apoios, porque ninguém pode chegar e dizer eu quero fazer fisioterapia. Ele precisa ter passado no médico.
É isso.
E a fisioterapia tem que ser uma indicação para aquela problemática que ele apresenta. Então, quando a gente fala na clínica da família, e às vezes as pessoas não entendem que tem uma diferença, né? Na clínica da família, o posto de saúde, a policlínica, existe uma diferença de atuação. E essa clínica da família altamente regionalizada, ela tem um olhar voltado para as pessoas que estão no entorno onde ela está implantada. E aí, nós sabemos que várias sequelas de várias enfermidades diferentes surgem porque a pessoa teve problema, vai para o primeiro atendimento, pronto-socorro, o que quer que seja, vai para o hospital, cuida, toma medicação, etc. E ela vai embora quando volta para casa, quando é debelado aquele ponto focal. Mas aí as sequelas que ficam, vamos imaginar as pessoas que têm AVE, AVC e vários outros, né, outras enfermidades que debilitam, a pessoa fica sem ter o que fazer porque o próprio meio de saúde, ele não tem uma oferta muito grande para atender essas pessoas. Então, olha a direção do plano mais alto quando encaminham essas pessoas para lugares como este, como é o caso da Casa Maria de Magdalena, provavelmente existem outras unidades por aí de atendimento social fazendo isso, ligadas às instituições espíritas, e talvez até de outra filosofia religiosa, por que não? Fazendo esse tipo de atendimento para que aquela esperança da pessoa não morra quando ela recebe a alta do tratamento.
Sim.
Porque o tratamento pode, né, reestruturar um corpo que teve um AVC, mas não vai recompor um membro debilitado, um membro paralisado, não vai. Isso é um outro trabalho.
Sim.
E aí, vamos nos lembrar quem é a patronesse dessa casa. Maria de Magdala, ela teve um trabalho de atender, para quem não lembra, não conhece a história, né? De atender a quem? Aqueles que eram saídos, excluídos do meio da sociedade. Exatamente. À época, porque os tratamentos tinham as suas eficácias, mas também tinham suas perdas, e eram alijados num espaço onde eles não pudessem contaminar o resto da sociedade, ou pelo menos não incomodar ao olhar dessa sociedade. E essa mulher se propõe a internar-se voluntariamente, na época o chamado Vale dos Imundos, para poder prestar socorro. Então está aí Maria de Magdala trabalhando com a sua imensa equipe. Imensa. E cada momento que vai surgindo outras necessidades que a gente não sabe, mas essas necessidades elas vivem ali no entorno da casa, ela vai apontando.
E é interessante, né, Cláudia, que essa necessidade, claro, sempre houve, né? É claro que está aumentando, a gente sabe que o sistema de saúde não atende.
Não consegue atender.
Não consegue atender, né? Mas houve a necessidade de permanecer num perfil de atividade e mudar, né? Para essa.
Progredir, então, né? Progredir.
Exato. Progredir. E eu penso também como as famílias e as pessoas que ficam na nossa residência exclusiva, elas vêm de vários municípios, né? Vários municípios. Sim. Mas nós nunca tivemos um trabalho voltado para a comunidade onde nós estamos inseridas. Nós temos um brechó, que a gente chama shopping, Shopping do Amor, que atende a comunidade, é aberto, né? Era o único serviço que nós tínhamos voltado para a comunidade. Então, eu creio que nesse segundo momento da casa era justamente para atender essa parcela da população que está tão próximo de nós e nós ainda não tínhamos tido
com necessidades, uma atividade, né? Especiais. Aí, Dorinha falou uma coisa agora há pouco, né, Célia? Que a casa, a estrutura da casa é uma estrutura que nasceu de campanhas, que se mantém com campanhas, que se mantém com doações, que se mantém com eventos, vamos nos lembrar.
Muito evento.
Quem acompanha aqui os nossos, né, nossas redes sociais, todas as vezes que tem um evento na Casa Maria de Magdala, está lá o chamado, está lá o cartaz. Toda vez que a casa precisa fazer uma campanha de material de higiene pessoal, material de limpeza, ou material de uso médico, né, material curativo, etc. Se quando solicita, a gente coloca lá endereço da casa, telefones de contato para onde vocês podem fazer a doação. E aí a gente não vai perder essa oportunidade agora, desse momento, de te perguntar. Você falou aí do equipamento para o Pilates.
O Pilates.
Então, este equipamento, não vamos falar aqui em valores, quanto ele custa, porque a gente sabe que é alto. Mas esse equipamento, ele pode ser doado, ou você pode contribuir para a aquisição desse equipamento participando dos eventos.
Isso.
Então, além do equipamento que nós vamos colocar no site da Rádio Rio de Janeiro, para se você que conhece alguém, uma academia que por algum motivo vai fechar, ou mesmo já fechou,
ou
conhece o fabricante, né? Do equipamento, que possa fazer uma doação, ainda que se não de 100%, mas uma oferta. Uma aquisição, né, num valor mínimo, e aí se faz a campanha para conseguir o recurso para aquele valor mínimo, você fique atento, porque essa comunidade do Sapé, onde a Casa Maria de Magdala se encontra, como todas as comunidades, elas têm carência total de tudo. É uma coisa totalmente fora da caixa você pensar num processo de que uma pessoa dessa vai para uma academia, vai fazer Pilates, só que
não
ela
vai.
Precisa.
Ela precisa.
Porque o Pilates, ele é para todos os corpos físicos que estão em processo de debilitação e que precisam recuperar, às vezes, movimentos mínimos. E aí eu volto a falar, de nada adiantaria ter todas as informações, a doutrina, passar, né, porque não vai vir milagre do alto para socorrer essas pessoas, não. O milagre somos nós.
Nós.
Uns pelos outros.
É.
Sempre. Nós somos o milagre. Nós é que fazemos acontecer as
nós
coisas.
Nós somos os instrumentos de Deus.
Exatamente. Isso mesmo. Então, se você está ouvindo, se você quer conhecer a Casa Maria de Magdala, você entra no site da Casa Maria de Magdala, dá uma olhada, verifica que nesses 30 e tantos anos essa casa que nasceu de forma, né, vou até usar aqui uma palavra que talvez não se aplique, mas eu não consigo pensar em outra melhor, de forma bombástica, porque quando o Renê lançou a campanha, tivemos a honra de ver essa campanha ser lançada pelo Dr. Renê Peça, foi um choque muito grande, porque assim, como todas as enfermidades que têm um apontamento específico, a AIDS fez isso conosco.
É.
Né? Foi aquele choque, pô, mas vai cuidar de AIDS como?
É.
Como cuidou esses anos todos para que a ciência fizesse o seu papel, para que a doença entrasse sob controle e deixasse de ser o bicho papão mortal para se tornar uma doença crônica como muitas outras que o nosso corpo desenvolve. E que agora era o momento de olhar para o outro lado. Dr. Renê continua trabalhando.
Com certeza.
E ele continua apontando para aqueles que aderiram à ideia lá atrás, né? Doninha é uma das primeiras, estava lá junto, permanece, né, no âmbito encarnado até hoje, trabalhando, motivando, sendo um exemplo para as pessoas novas que chegam. Ele continua apontando outras necessidades do corpo físico que precisa ser cuidado, porque o corpo espiritual, a alma, o espírito, esse a casa espírita cuida.
Cuida. Mas a casa é de assistência, cuida do,
do corpo físico.
E nós temos, Cláudia, vários pacientes lá, sequelados de acidente de moto.
Muitos. Um número muito alto, né?
Acidente de moto que tem procurado a casa. O médico de família lá, eles não dão um encaminhamento formal, né? Porque existe uma,
todo um processo
sistema,
burocrático para isso,
né?
Essa sistemática eles, é muito séria.
Eles dão uma indicação. Sendo que, conforme o médico lá conversou conosco, nos informou dizendo assim, elas chegam dizendo assim, eu quero ir para casa, Maria de Magdala. Que já sabe.
Que a notícia é boa, né?
Tem segurança.
Eu quero ir para casa, Maria de Magdala. Então ele
E provavelmente indica. Ter o acesso a esse trabalho, né, tão importante para a recuperação na casa Maria de Magdala é mais fácil de se conseguir do que tentar pelos meios legais, né, dos sistemas. Né? A gente não vai aqui citar os nomes, mas dos sistemas de saúde que eles tentam encaminhar, eles regulam lá a pessoa. Só que são centenas de pessoas numa fila para uma oferta de atendimento que não cobre a demanda. Então, quando você tem uma demanda e um espaço que se propõe a... Não vai acabar com a demanda, mas vai diminuir um pouco, vai atender mais rapidamente. Ela falou aí em acidentes de moto e a gente... Né, sabe como é que a gente fica com o coração doído quando a gente vê, chega lá um jovem, às vezes mais do que jovem, né, 14, 15 anos, perdeu a perna, perdeu um braço, porque isso está sendo produzido pelo mundo, né, e a moto caiu em cima, ou seja lá o que foi, isso não importa. O que importa é que o espírito tinha aquele processo, né, com a vida e chegou o momento de cumprir o processo. Mas nós, como espíritas cristãos, sabemos que nós nunca estamos sós.
Sós, nunca.
As possibilidades de Deus são infinitas, mas as mãos de Deus são as nossas.
São as nossas.
Então vamos aderir a mais essa frente de trabalho da Casa Maria de Magdala, para que vocês possam, entrando no site, verificar, porque a gente deixa lá no nosso site todas as informações. Quando eu acertei com Dorinha, eu passei de imediato para aqui, para o nosso digital, a informação com relação ao trabalho novo que estava sendo desenvolvido. Entra lá e verifica o que é possível ajudar, com pouco que seja. Nós abrimos o nosso bate-papo hoje, antes de eu passar para a Dorinha se despedir, deixar o maior telefone de contato que atenda mais rápido lá na Casa Maria de Magdala, se você achar melhor telefonar. Nós estávamos aqui elogiando o espaço que nós estamos, né? O auditório, Espaço Angélico Simões Monteiro, que foi um sonho de anos da rádio, anos, e que se concretizou agora. Nós temos hoje mais um estúdio, porque o número de programas que a rádio tem é muito grande. Então a gente precisa de espaço para esses programas acontecerem. E aí, semana passada nós fizemos o agradecimento dentro de um programa gravado e queremos aproveitar para fazer agora ao vivo. Nós queremos agradecer a você de Niterói, São Gonçalo, de Itaboraí, as pessoas que estiveram no dia 18 na sala Nelson Pereira, comemorando o nosso aniversário de 53 anos. Agradecer aqueles artistas maravilhosos e dizer para você que o show está na íntegra, às 2 horas de show, no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Quem não pôde estar lá conosco, pode estar agora. Assim como certamente eu creio que deva ter algumas coisas sobre esse estúdio aqui, porque ele nasceu das mãos e do coração de todos vocês. Então fica aí o nosso pleito de gratidão a esses espaços que nos acolhem, a você que vai aos nossos eventos, e dizer para você, né, principalmente você que é do Clube da Fraternidade, que foi um dos nossos convidados de honra para esse aniversário, a Rádio faz aniversário, o presente foi para você, com aquele show espetacular. Nós queremos dizer para você o seguinte: está chegando aí o domingo especial em prol da Rádio Rio de Janeiro. Muito provavelmente nós teremos aqui os criadores desse domingo especial, que tem uns 30 anos, se não tiver mais, e que são os geradores do Clube da Fraternidade. Bom, o Clube da Fraternidade nasceu com eles. Então nós queremos trazê-los aqui para eles verem que o sonho de 30 anos atrás continua dando frutos até hoje. Isso. Procura lá no site da Rádio Rio de Janeiro o link para que vocês possam assistir o show de 53 anos acontecido no dia 18. Ele está na íntegra, repetimos, no nosso YouTube.
Que coisa boa, né, Cláudia? Mostra que a gente tem que, apesar de todas as lutas, todas as dificuldades, perseverar. Perseverar com fé. Porque nós acreditamos no trabalho. Sim. Nós estamos ali com honestidade, sim, querendo fazer o melhor. Então, se a gente tem essa boa vontade, querer fazer o melhor, a espiritualidade está conosco. E sensibiliza a comunidade. Exatamente. Para nos ajudar. Né? Então, hoje, como a Cláudia já falou, quem quiser, entra no site da casa, que tem todas as informações, inclusive com os telefones.
Isso, fica, né, ótimo. Então entra, porque no site da Casa Maria de Magdala.
O Pix é o CNPJ da casa, e nós temos um que é o e-mail.
Sim.
Então, o e-mail é mais fácil até de eu dizer, porque o outro é número.
Deixa o pessoal ver, que o pessoal olhando não erra.
O e-mail da casa, sim, né, que vocês podem fazer a doação que quiser, não importa a quantidade,
e pegar,
o valor,
e
não
pegar
importa.
Informações, gente, de como pegar, ajudar, exato, a sala, exato, de Pilates se tornar uma realidade. Dorinha, meu amor, obrigada pelo nosso bate-papo, tá? Desejo a Casa Maria de Magdala muito sucesso sempre, né? E esse nosso desejo é um desejo sincero. Embora nós estejamos fisicamente lá, mas a gente não esquece, tanto que quando acontece de ter alguma coisa nova, de imediato a gente recebe a catucada, chama a Casa Maria de Magdala. Então, um final de semana de muita paz, de muita luz para você.
Eu agradeço. Nós, da Casa Maria de Magdala, agradecemos a você, querida amiga, a todo o pessoal da rádio que sempre esteve conosco em todos os momentos que a gente pensou, vamos recorrer à rádio.
Sim.
E encontramos apoio.
Sim.
Então, muito obrigada a vocês, a todos que estão nos ouvindo, aqueles que puderem contribuir financeiramente, nós agradecemos. Aqueles que não puderem, faça uma prece em favor do trabalho.
Perfeito.
Nós agradecemos da mesma forma, porque nós precisamos também dessas vibrações de amor e fé.
Isso mesmo. E nós enviamos a cada lar que esteve participando do programa vibrações de amor, vibrações de paz, rogando a Jesus que tenhamos todos um excelente final de semana e até sexta-feira.
Bom,
que vem.
Tá prometendo, não sou eu não. Vocês que estão aí nos assistindo, não sei se está dando para vocês verem, a gente tem uma nova participante aqui. Não é nova participante, não. Porque ela faz parte do programa. Mas na mesa, todas as vezes que o programa acontecer aqui nesse estúdio, é a Giovana, para quem vocês podem mandar recado. Se vocês quiserem saber de alguma coisa, é só ligar e pedir para falar com o Marco, que ela vai atender vocês com esse maior sorrisão, com muito carinho. Muito bem-vinda, tá, a participar do programa. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês e até a próxima semana.
Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.